foi a idealizadora, né, e organizadora do Congresso Baiano, né, e foi espetacular. Nomes assim extremamente renomados, nomes conceituados na área. E o mais importante, que é o que eu gosto desse congresso, é unir a teoria com a prática. Então você via pessoas ali, algumas que já passaram por essa bancada, né? A Rosiane, que trabalha em musicoterapia, a doutora Letícia Castro, a Isabela Navarro e outros por aqui também já passaram. Carol Borba, da BFK, estava ali presente, porque diversos dos palestrantes são...
Nossa, a Ingrid estava lá?
Não, não, Ingrid e Rubia não estiveram, não. Ingrid está nos Estados Unidos e Rubia na Argentina, não tinha como, tão em curso. Mas diversos nomes, então foi bem interessante. Doutor Adriano, que é aqui de Feira de Santana, né? E o público melhor que você sentia ali, que a qualificação não estava apenas nos palestrantes. Você via um público assistindo também extremamente qualificado e buscando essa qualificação. Então fico muito feliz quando esse tipo de evento sai do eixo Rio-São Paulo, vem para a nossa Bahia, né? Inclusive também tive o prazer de encontrar lá quase que a paisana, porque estava lá com as duas filhas e com a esposa, o Cláudio Najac, né, que é o diretor do Centro de Convenções Salvador, também estava visitando ali a feira. Eu ainda brinquei, tá paisana? Ele fez, enterro, né?
Diretor do Centro de Convenções
Salvador.
Salvador,
isso,
né?
Não tem
o dia.
Mas então foi bem interessante. Mas é isso, Paulo. Vamos iniciar mais uma semana aí com bate-papo. Voltando aí um tema que a gente gosta muito, né? Que é a questão literária, literatura. Então vamos estar iniciando essa noite aí, Paulo.
Grande abraço para você, Thiago. Você fez uma abordagem muito interessante. Claro, um congresso desse nível que aconteceu em Salvador, lá no Centro Convenção Salvador, é muito importante para todos nós, né, nessa discussão diária, cotidiana, nós que ainda vivemos nesse momento de reencontro, né, pós-pandemia. Muito interessante. Depois eu bati um papo com a Adel, muito interessante sobre isso, enquanto arrumávamos ali, fazíamos o desmonte, né, terminávamos lá e conversando sobre isso, sobre esse reencontro pós-pandemia. Ficamos muito juntos e muito afastados ao mesmo tempo, porque a tecnologia nos aproximou, mas ao mesmo tempo faltava o calor humano. Esse carinho, esse encontro olho a olho, esse encontro fraternal. E hoje nós vivemos esse momento de reencontro e muita coisa aflorou, muitos temas, muita discussão sobre esse reencontro. E a gente precisou reaprender. É interessante, né? Que nós tivemos, Thiago, que reaprender.
Sim.
Ao reencontro, ao sorriso, né? Ao olho,
ao contato,
olho,
em geral,
ao
né?
Contato em geral, né? Ao tato, isso. Então é formidável encontros como esse para a gente cada vez mais poder acelerar esse processo.
E uma também coisa que eu gostei de destacar é que foi um congresso que tratou a neurodivergência em sua integralidade. Você via que tinha entre os palestrantes ali formados ali em ocupação, terapia ocupacional, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, médicas, como a própria doutora Liliane Zebral, que também foi palestrante, doutor Adriano, mas você estava ali vendo aquele sujeito, vendo o indivíduo em sua integralidade. Não é vendo a deficiência, que muitas vezes o foco fica na deficiência. Então, foi brilhante esta visão multidisciplinar, esta visão de ver aquela pessoa, porque não é só criança, inclusive a gente já trouxe aqui a Camila Ferreira, psicóloga, que mostra que o TEA, que o TDAH não está só em crianças, tem os adultos aí que nunca tiveram oportunidade, inclusive, de serem tratados. Então, quando você vê um congresso que traz nutricionistas, que vê na integralidade esse ser humano, isso é fantástico. Mas, Paulo, vamos falar de literatura, até porque a gente está aqui hoje com... Já é da casa, já está aqui pela segunda vez.
A terceira vai pedir música.
Já vai pedir música, né? Já na terceira vez já pede música. Mas hoje está aqui com a gente para bater esse bate-papo da importância das feiras literárias, né? Elas que ocorrem não só em Salvador, mas em todo o estado e fora do estado também. Com Nádia Nunes, ela que é diretora da TA Editora. E não é só diretora, né? Ela não fica ali só na parte burocrática, na parte administrativa. Ela também é autora e vai trazer aqui também o seu último lançamento e o que a gente mais gosta, Paulo Viana. o próximo lançamento. Ou seja, aqui tem passado, presente e futuro. Nádia, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sei que acaba vindo de uma cidade para outra, né, para estar aqui na Cardeal, mas sempre muito disposta em conversar aqui com os ouvintes da Cardeal FM e tratar aí dessa importância que é o livro, que é a leitura e a literatura de forma geral. Então, boa noite e muito obrigado.
Boa noite, Tiago. Boa noite, Paulo. É um prazer muito grande estar aqui. Boa noite, ouvintes. Boa noite, queridos amigos e admiradores que estão nesse momento também ligados na FM 106.1. Quero dizer que assim, é um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo com vocês, porque eu aprendo com vocês também, que as perguntas que vocês fazem me remetem a conhecimentos que eu tenho que articular para poder responder. Então, às vezes, a gente acorda, né, para poder relembrar coisas que a gente sabe, mas que ainda não verbalizou. Então, foi um prazer muito grande e quero aproveitar aqui uma coisa interessante, Tiago, que você falou sobre esse congresso. Você acredita que nesse congresso tinha lá dois, acho que tinha, se não tiveram dois autores, tinha um autor da TEAR, que nós publicamos dois livros com esse tema, neurodivergente. Então, as autoras é Helena e Priscila Gomide. Elas são mães de crianças neurodivergentes. Uma mora em Rio Grande do Sul e outra mora em São Paulo. E todas as duas já publicaram dois títulos comigo, né, com a TEAR. Então, o título do livro é Minha Mente é um Presente. E o segundo título é Minha Mente é um Presente, Sassá vai à Escola. Entendeu? Então, elas narram, né, todo o processo delas como mãe para poder superar essas, vamos dizer assim, essas dificuldades, né, esses desafios que as crianças encontram na escola, no meio social, né? Então, o trabalho delas facilitem muitas vezes as próprias outras famílias, outras pessoas que têm essa convive com essa situação, mas que muitas vezes não têm, vamos dizer assim, não têm a ideia de como procurar uma ajuda, como procurar sair de uma situação que muitas vezes elas passam. Então, nós temos esses dois títulos, inclusive Minha Mente é um Presente, Sassá vai à Escola, vai ser lançado agora.
Olha aí, mais um spoiler aí.
Elas não são daqui, aliás, a Helena é baiana, mas não mora aqui. Ela morava até na África do Sul, chegou agora para Porto Alegre. Que legal. E a Priscila Gomide já é uma pessoa conhecida no meio de comunicação. Ela é jornalista, trabalhava numa grande empresa de comunicação aqui do Brasil. E depois ela se afastou e tem um filho que tem essa dificuldade. Dificuldade, essa limitação, né? Então, eu quero dizer que a TEAR também está contribuindo com essa área, entendeu?
E você traz, né? E ela traz algo também que é fantástico, que são escritoras que são mães atípicas. E é uma preocupação que eu acho que hoje está começando a se falar, mas ainda é pouco, que é a preocupação de quem está acolhendo essas mães. Porque a dificuldade não é só para as crianças.
Isso.
Né? Então a gente percebe que essas mães acabam ficando sozinhas, sem saber aonde recorrer. E por isso você vê que muitos estudantes de especializações nesta área, né, têm a sua formação bem distante, às vezes, né, da educação e da psicologia. Né? E quando você vai conversar com ela, por que procurou? Porque eu tenho um filho, porque eu tenho um sobrinho. Ou seja, por falta de profissionais que abraçaram a causa, ela vai se especializar para atender o seu filho.
Exatamente.
Então, eu fico muito feliz, né, de você ter acolhido duas mães e ela ter escrito, né, ela ter essa oportunidade, ter sido oportunizada de estar lançando livro, porque é algo...
Porque espalha o conhecimento, né? Espalha esse conhecimento para outras mães que têm dificuldade.
Incentiva, Paulo.
Que incentiva.
Conte sua história aqui.
Com certeza, isso é importante, né?
Então, elas tiveram, assim, um sucesso muito grande com o primeiro livro. O primeiro título foi... Tem 2024 que elas lançaram. Então foi esgotado, teve a segunda tiragem. E aí elas começaram a partir disso aí que você está falando, da convivência com outras Sim. mães, com outras famílias, começaram a enriquecer, inclusive, as questões sobre essa situação, para poder trazer novas abordagens para o livro, mas de uma forma lúdica. É um livro infantil, mas que é um livro que também ensina a família, também contribui com a escola, sobretudo, né? Porque a nossa preocupação hoje maior é com a escola, porque as famílias ainda conseguem procurar profissionais, né? Na sua proporcionalidade, né? O fonoaudiólogo, o psicólogo, né? Tem essa, vamos dizer assim, essa plurifacetagem aí que eles podem se cercar desses apoios. Mas a escola...
E a literatura entra com um processo importantíssimo, porque no primeiro momento, quando você se vê um pai ou uma mãe atípico, o primeiro momento é que diz assim, por que que eu ganhei o presente? Né? E à medida que a literatura vai propagando, mostrando que o outro, que ele começa a conhecer o ciclo, ele diz, poxa, não só sou eu, e já tem muita gente escrevendo os caminhos aqui. Então isso vai aliviando o coração e vai dando a ele essa construção, né, que no primeiro momento...
A segurança,
é,
né, Paulo?
É uma segurança.
Eu acho que o mais importante que a gente precisa ter hoje é a segurança. E a segurança a gente só tem através do saber. Sim. Se eu sei, eu sou capaz de estar assegurada de todas as circunstâncias para resolver ou amenizar ou superar, né, o problema. E essa questão é uma questão muito, muito melindrosa, muito, muito sensível, né? Porque os rótulos que as crianças recebem são muito severos.
Com certeza.
Entendeu? Então, eu já fui professora de sala de aula de todos os níveis. Comecei na creche, fui para todos os segmentos e cheguei na universidade. E por onde eu passei, é isso que eu vi. Entendeu? Então, a gente precisa, de fato, ter segurança. Ter a competência, como você disse, vem o congresso. Congresso é um espaço para a gente estar refletindo com os outros pares sobre o que a gente sabe, né? E o que que a gente descobriu, o que que a gente pesquisou, o que que a gente achou, que garimpou do conhecimento para contribuir e amenizar o sofrimento das pessoas, né? Então, é como você falou, Tiago, não são só crianças. Crianças é hoje. Mas assim, os adultos que estão aí foram crianças.
Com certeza.
Que não foram diagnosticados, né?
Provavelmente rotulados, né? De indisciplinados, mal educados, porque ninguém sabia fazer a leitura da hiperatividade.
Isso.
Né? Isso sem encontrar outros rótulos ainda piores. Sim,
graças a Deus que a gente já conseguiu.
Estamos contribuindo.
É, e até alta aí, né? Com dois títulos já.
E isso é fantástico, Paulo, porque até Nádia traz essa multidisciplinaridade. Mas, vale lembrar, não é para todos. É uma grande diferença do alunado da rede pública e da rede particular que eu vejo, é exatamente isso. Se está difícil achar um neuropediatra, né, na rede particular, no plano de saúde, muitos pais têm plano de saúde e estão indo para o particular mesmo, em cash, dividir em cartão e pedir reembolso, porque não acha. Agora você imagina você ir para os postos de saúde atrás de um neuropediatra. Né? E aí vem outro problema, você vê médicos laudando essas crianças com a única consulta, com duas consultas, que não teria condições. Então é também da gente estar vendo que alguém tem que estender a mão para esses pais. Né? A gente já recebeu aqui pai atípico, que luta, inclusive, a gente conheceu ele por essa luta do filho dele ter que estudar, porque não tinha nem sequer ADI, não tinha nem sequer acompanhante para o filho dele, que é não verbal. Então a gente tem muito que avançar. Né? A gente tem muito que avançar e eu fico muito feliz quando uma médica se predispõe, né, doutora Liliane, de trazer para Salvador, que a gente só vê em Rio de São Paulo, então percebo que muitos colegas... Por exemplo, você perguntou se Ingrid estava... Ingrid foi para os Estados Unidos fazer um curso lá. Né? É, Rúbia, não sei se já foi ou está indo. Ingrid, eu tenho certeza que eu acompanho ela pelo Instagram. Mas está indo para a Argentina. Né? Que ela me ligou até pedindo o telefone do Uber, de um táxi que me atende quando eu estou lá. Então, assim... Por que temos que sair da nossa cidade? Temos um centro de convenções aqui novo, imenso, belíssimo, né? Então, acho que quando eu vejo um evento como esse, eu não poderia me furtar de parabenizar, né? Porque ela poderia ficar na comunidade do consultório médico dela, mas ela resolveu ampliar e divulgar esse conhecimento.
Então, e é por isso que existe também Vozes e Saberes, né? Para mais uma porta dessa chamada, dessa advertência necessária, dessa responsabilidade social. E junto aqui com a TA, fazendo essa busca dessa boa crítica, para que cada vez mais a gente abra essas portas e janelas, né, desse mundo tão fantástico, mas que a gente precisa ainda desbravar muito para conhecer cada limite, né?
Com certeza, Paulo. E a TA está aí para trazer a literatura, o lúdico, e com ele a gente, e com o lúdico e com a literatura, a gente caminhar por esses espaços que estão precisando serem desvendados, serem desmistificados, desconstruídos, entendeu? A gente precisa fazer isso, e a literatura contribui demais para isso. Então, vamos lá.
Isso, vamos. E mas, Nádia, a gente estava falando exatamente, né, dessa importância, né, de ter essas feiras literárias. Eu comecei o programa falando do Congresso, mas as feiras literárias também é uma grande oportunidade dessa aproximação. Né? Você citou agora mães que são autoras e que podem estar numa feira dessa. Então, eu fico imaginando para uma mãe atípica, né, poder, que já leu o livro dela, mas poder ter a oportunidade de conversar pessoalmente com essa escritora, trocar ideias. Então, eu vejo esses espaços literários, né, não só a Bienal, mas essas feiras que temos a Flipelô e pelo interior todo da Bahia, daqui a pouco a gente pode conversar de algumas. Mas como é que você vê essa importância de aproximação do escritor ali, do autor, com o seu público?
Então, Tiago, assim, eu acho assim, uma coisa muito mágica. A gente lê o livro do autor e de repente você se encontra com ele. Então, e você dialogar com ele. Então, isso desmistifica aquela distância entre o livro e o leitor, né? Que o leitor, muitas vezes, quando ele lê um livro que ele conhece o autor, ele se sente presente no livro. Ele é como se ele se transportasse para o livro pela a proximidade que ele tem com o autor. Não basta conversar rapidinho, até dar um abraço, é uma alegria muito grande que o leitor tem com o autor. Então, é importante, muito importante que hajam e que se multipliquem mais essas feiras, que as feiras sejam de fato, que elas tenham como foco o autor e o livro e o leitor, né? Então, se a gente une esses três elementos, né, vamos chamar assim, seria assim, um casamento perfeito. Porque quando você traz o livro, que traz o autor e traz o leitor, só tem sucesso. Porque só quem vai para um lugar desse é quem gosta de ler. Porque num lugar desse não tem baticum, não é? Não tem outros elementos que possam estar divergindo daquela situação, né? Então, do ambiente, da paisagem, como a gente chama. Então, o livro, o leitor e o autor não poderão nunca estar distante de uma sociedade que se diz, né, moderna, que se diz democrática, que se diz avançada, entendeu? Então, esses três elementos não podem estar distantes, porque livro sem leitor não é livro. Leitor sem livro não existe, né? E o escritor, sobretudo o escritor, que é quem, de fato, traz a palavra, né? Então, eu digo que a maior invenção da humanidade foi a escrita. Porque foi através dela que as palavras vieram. As palavras existiam na oralidade, mas sumiu.
Sim.
Né? Desaparecia. E hoje... E hoje, com a escrita, o livro, você lê, relê, trelê, não é? Quantas vezes você queira.
Você encontra o autor, discute com ele, o questiona sobre...
Então, isso tudo por causa de quê, gente? Por causa da palavra.
Sem dúvida.
A palavra.
E aqui a gente teve o prazer também de entrevistar até um amigo da senhora, né, o professor Aleilto Fonseca.
Ah, sim, Aleilto, meu.
E atual presidente, né, da nossa Academia de Letras, aqui da Bahia. E ele falava, quando ainda estudante do interior da Bahia, a alegria dele ter esse contato com o autor da terra dele. Né, diz que ele tem esse livro autografado até hoje. Então, né, então claro, né, ele não chegou a falar isso aqui, mas eu não tenho dúvidas, né, que pela carreira dele, ele tem algumas centenas de livros autografados pelo próprio autor, pela troca, né? Mas ele disse que esse ele tem guardado num lugar especial. Então, ele mostrando a importância de ainda criança, estudante, né, na escola, no interior da Bahia, né, ter esse contato com o primeiro autor, ter dado o livro e ainda autografado.
Então, você vê o seguinte, que independente de que nível você esteja de leitura, ou quem você é, se você é autor ou não, esse contato representa uma coisa muito simbólica, no sentido de que isso pode startar em você um desejo que muitas vezes estava latente e que você desperta só porque você encontrou com o autor. Entendeu? Eu sou uma iniciante, mas eu tenho, assim, dezenas de declarações de pessoas que se encontram comigo, que achavam que não ia nunca se encontrar, que era uma coisa difícil. Então, você vê que nós somos normais, somos pessoas iguais às outras, somos iguais a todos. Apenas a gente se dispõe a ficar solitários para escrever, porque a escrita, você tem que ficar...
Em algum momento, você se introspecta.
Exato, né? Então, tem pessoas que se predispõem a isso. Então, eu sou uma delas, que gosta de ficar reclusa para poder escrever.
Então, você age em duas formas, né? Em duas ações, em dois movimentos que é muito interessante. Né? Introspecção enquanto escritora para escrever, mas você funciona também como agente de desenvolvimento. À medida que você, né, organiza a TA, que você traz outras pessoas, acolhe, né, outras pessoas que vão produzir e espraia isso dentro do universo. Esse outro momento, como é que você se sente assim, né, em termos de responsabilidade social, ser esse agente de desenvolvimento?
Paulo, que essa pergunta é muito legal. Sabe por quê, Paulo? Porque essa atividade de fazer um livro é uma atividade tão, para mim, tão assim, tão importante quanto eu escrever o livro. Porque eu escrevo o livro também com outro autor. Porque no momento que ele me traz o texto dele, eu tento com ele negociar algo do livro, seja no texto, seja na ilustração, seja no projeto gráfico, seja no projeto editorial. Então, eu estou fazendo o livro com ele. Então, a satisfação que eu tenho é muito grande, no sentido de que eu sei que eu estou colocando mais um livro que não vai ser apagado, porque livro não se apaga, né? Você não usa borracha, que ele vai correr aí. Como você falou, ele vai para o mundo, né? Agora mesmo o livro de Gealva está indo para o Canadá. Vai chegar amanhã de manhã no
o
Canadá.
De
Gealva.
Que está aqui com a gente no YouTube. Por isso que eu perguntei. Eu estava aqui esperando para...
Pois é, o livro dela está acabando de chegar no Canadá através de minha irmã. Essa Clotilde, que está indo para lá. Ela disse, vou levar para dar de presente a duas amigas. Então, para você ver o que é o livro.
Sem dúvida, não tem fronteira. Não tem. E aí, Paulo Fernando, se o nosso ouvinte aqui já interrompe, fura a fila, imagine quando o ouvinte é um ouvinte tão especial que já está na hora de voltar, viu, Gelva? Tá aqui, Gelva Fonseca, bota aqui. Parabéns, Nádia, seus livros infantis são lindos. Fale um pouco das poesias, que tal ler uma? Gelva, só vou te pedir permissão para deixar a parte para a gente se deliciar com a poesia um pouquinho. Para daqui a pouquinho. Pelo motivo, antes do intervalo, eu quero só mostrar o último livro lançado, e a gente já volta no bloco falando do lançado e falando que irá ser lançado. Então a gente vai no intervalo rapidinho, vamos falar deste livro, que foi uma homenagem, né? Um livro com história, com propósito muito bonito. Vamos tá falando dele aqui e vamos tá falando do próximo, que é o que o Vozes Saberes aqui adora passar para os ouvintes. E olha que livro lindo, gente. Só a capa é uma obra de arte. Né? É um livro que é costurado, que vocês daí talvez não estejam costurado. Mas vamos conversar tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Já voltamos e aí já vou atender aí. Mas eu tinha que ler, porque assim não tinha como eu não ler a mensagem de Alva, até quando você cita que o livro dela está subindo aí para as Américas do Norte, indo aí para o Canadá. Mas, meus amigos, vamos ali 3 minutinhos e já retornamos aí, aproveitando aqui a diretora da TEAR Editora, Nádia Nunes, que também é escritora, ou seja, não tem só a parte editorial, não. Ela também tem ali livros infantis, poesias que Java já trouxe, então a gente vai ter muita coisa aí para conversar. Vamos ali rapidinho e já retornamos.
Foi muita coincidência aí, né?
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui para continuar esse bate-papo com Nádia Nunes, ela que é escritora e diretora da TA Editora, que está conversando aqui sobre literatura. E hoje a gente tem uma escritora aqui na nossa bancada, outra escritora que já passou pela bancada, já está na hora de voltar, nos acompanhando aí pelo YouTube. Então, Nádia, antes de fazer minha pergunta, eu vou ler aqui a Djal e fazer a pergunta dela. Que tal ler uma dessas poesias do próximo livro? Olha que fantástico. Vocês vão ter a oportunidade de ler, de ouvir o que será publicado.
Você disse que o ouvinte, né, fura a fila. É que ele diz assim, Paulo, peraí que aqui o nosso...
Sim, ouvinte sempre, velho.
Ele fura a fila.
Até porque... Uma das falas de Nádia, vou fazer um plágio aqui ao vivo na frente dela, que ela disse, ó, o autor precisa do livro, né, que não seria ali... O que seria da gente sem os nossos ouvintes, Paulo Biala? A gente estaria falando aqui pra
certeza,
quem? Então, por isso que eles furam fila. E ó quem chegou aqui agora, Paulo Biala, Roberta Carla, Thiago Martins, estou ligadinha no seu programa, ainda estou aqui em Sergipe, estou achando que você quer virar sergipana, viu?
Porque ela... Um abraçaço pra ela. Ela tava me ouvindo lá, Jornada Esportiva, e mandou um abraço pra mim.
Ela colocou aqui, jornada, ó. Falei no seu nome de Paulo Viana no programa Café com Sofia, sábado, com Neilo Barbosa.
Tá vendo? Aí? É nossa divulgadora.
Roberta Carlos, o rei eu não sei, mas a charada do rei. Ele eu não sei pra onde anda. Eu sei que janeiro deve estar na Globo, mas por enquanto. Mas Roberta Carla tá sempre aqui com a gente.
Você não vai no. Mas... Lá pro próximo Oceano de Convenções.
Também. Mas é isso, Paulo. Já pediu essa poesia aí, ó, que vai ser lançada ainda.
É do livro, né, que você quer que eu fale?
Na verdade, ela não disse, não. Fique muito à vontade.
É, ela tá pedindo para ler um poema. Nós vamos estar... Eu vou dar um spoiler aqui, tá bom?
Claro,
posso?
Claro.
Então, nós duas vamos estar presentes no dia 7, na Casa do Benin, na Flipelô. Vou dizer assim, espetáculo, né? Porque se eu não disser, quem é que vai dizer que é espetáculo? Nós duas vamos estar apresentando um espetáculo sobre poesia brincante. Então, tanto ela como eu estamos vivendo um estado de poesia, tá?
Qual a data?
É dia 7, na Casa do Benin, lá no Pelourinho, na Flipelô. Então, nós somos convidadas da Fundação Gregório de Matos, que também é uma parceria. 7 de agosto.
7 de agosto.
Que agora começa a Flipelô, começa de 5, acho que é 5 a 9, né, parece.
Acho que é não, é porque depois, eu já tinha pescado aqui e vi depois um encontro do dia 15, é por isso que eu... A tenda brincante, né? A tenda das infâncias, melhor dizendo.
A tenda das infâncias é em... É, na Fligê.
É, na Fligê.
É, já é outro, é, outra feira.
Mas com Gealba aí, ó, spoiler aqui na Voz e Saberes, hein?
Então nós duas vamos estar.
Você sabe quem vai estar no dia 15? A nossa Regina Luz.
Tá bem, vamos estar com ela. Eu e Regina numa mesa. Depois eu vou estar também com Gealva na Poesia Brincante. Depois eu vou estar numa mesa lançando este livro, né? Ainda tem poesia. Também vou estar em outro espaço, dividindo com mais outras autoras, né? Então vai ser assim, um movimento muito legal. Vai ter o encontro dos autores da TA, que eu estou levando acho que 6 ou 7 autores, parece, da TA para afligir. 6 autores da TA. Aqui na Flipelô eu vou estar com 3 autores da TA. Então, como a gente vive em estado de poesia, e sábado foi dia 25, foi 25, sábado, não lembro agora, foi dia do escritor.
Dia do escritor, 25,
Então, como nós estamos falando aqui de escritor, de livro, de leitor, eu vou então fazer uma homenagem ao escritor, tá? Claro. Vou ler um poema sobre o escritor. Ah, escreveu que me salva, me revela e purifica minha alma, alimenta meu coração e me transborda de emoção. Ser escritor é uma opção sem volta, porque o mundo alimenta as palavras e o papel, e sobre o papel deitam-se todas sobre o texto, e no olhar do leitor recebe o sopro dos sentidos da vida. Escrever, ler e ser, eis as razões do escritor.
Escrever, ler e ser. Escrever, ler e ser. Eis a razão do escritor.
Tá vendo aí que já até de longe vem aqui abrilhantando Vozes e Saberes.
Mas tem um menino do Morro da Ilha.
Sim, é, sim. A gente foi pro futuro, né? Vamos aqui pro passado.
É, com certeza.
Um menino no Morro da Ilha. Quem é esse menino, né?
Esse menino é um tio meu que está completando agora, no dia 18 de setembro, 91 anos. É Plínio Carneiro da Silva. É, foi uma pessoa, assim, que lutou muito para ter o nome dele reconhecido na comunidade dele, né, na cidade. E ele extrapolou, né, porque ele é formado em Direito, mas teve uma vida assim, muito dura. Não precisava, porque era filho de um grande fazendeiro lá na cidade, na região. E então teve muita dificuldade para poder superar as limitações, as frustrações, mas conseguiu com muito sacrifício e também dedicação e foco, né? Eu acho que é isso o exemplo que ele dá. Ele focou que ele queria ser advogado. Ele focou que ele queria contribuir com a região dele, né? Com as pessoas, para que tivesse uma vida melhor. Então, com, vamos dizer assim, as limitações que ele tinha na época, ele conseguiu dar uma grande contribuição, porque ele formou muitos, assim, homens políticos, né? Políticos no sentido mesmo do fazer, né? Do seu executivo, das políticas, né? Que envolviam lá a todas as necessidades do município. E ele superou isso e, de fato, venceu. E hoje ele tem, digo assim, hoje ele faz a retomada da memória dele, a memória histórica dele, e percebe que tudo que ele fez, ele faria novamente, porque foi uma pessoa que foi aos poucos aí, contribuindo dentro da circunstância, né? Então, ele foi vereador. Naquela época, em 1958, gente, o vereador não tinha salário. O vereador era só para...
Amor à causa.
Não tinha salário. Então, você vê assim, começa a gente... Fica imerso numa situação, nessas situações históricas, né? Dessa memória histórica, que você começa a fazer, estabelecer uma relação com o cotidiano de hoje. Como é que essas pessoas estão fazendo? Que tanto recurso financeiro sai e não chega nos lugares certos que deveriam chegar.
Com certeza.
Aquelas pessoas eram abnegadas naquela época, né? Bom, o certo é que ele foi vereador do município, depois foi deputado, ele foi professor. Inclusive, foi meu professor de francês. Minhas primeiras palavras em francês foi ele que me ensinou. Então, ele foi professor também. Então, ele teve assim, uma multiplicidade de ações, né? E foi até, como eu te falei, foi correspondente do jornal Tarde. Ele é advogado, mas escrevia, tá? Então, é assim, uma pessoa que... nos honra como tio, né? E eu fui muito ligada a ele, muito ligada, uma pessoa muito próxima, que era um bem muito grande a ele. Então, eu acho que me faltava fazer essa homenagem, tá? Então, esse livro é um livro muito, assim, familiar, não é um livro para estar em livraria, entendeu? É um livro para esse círculo que eu estou dizendo, e já alcançou. E já deu.
Quem ficou mais feliz, o tio Plínio ou a Nádia Nunes,
Paulo,
com esta obra?
Paulo, que pergunta difícil, Paulo. Mas eu vou te dizer que eu fiquei. Eu fiquei, entendeu? Fiquei muito feliz porque pense o que é você realizar um sonho de uma pessoa que já está mesmo no fim da vida, né? E você olha para os lados e fala assim, quem é que pode fazer isso? Entendeu? E eu sei que eu podia um pouquinho fazer. Então, um pouquinho que eu fiz foi esse livro lindo que eu, né, inclusive resgatei algumas fotos antigas que ele não tinha. da própria família.
Eu estou vendo, ele pega no livro e diz assim, este livro é meu, sou eu aqui, ó.
Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o livro também traz isto, né? O livro é um objeto de desejo. Quem é que não deseja? Você quer ser o livro? Eu ainda digo assim, olha, que livro deveria, sabe o que, Tiago e Paulo? Ser um adjetivo. Entendeu? Deveria dizer assim, Tiago é um jornalista ou um radialista excelente, maravilhoso. Ele é um livro. Então, teria um sentido, né, de qualificação acima de qualquer outro adjetivo. Porque o livro, ele carrega consigo o que? Uma sabedoria. Que só chega aqui nele quem é. Eu fiz mais coisa como? Eu queria mais. Eu fiz, mas livro bom é assim, sabia? Livro não acaba.
Com certeza.
Você acabou de me dar uma avaliação maravilhosa.
O Vozes e Saberes é maravilhoso por isso. As pessoas dizem assim, chegam aqui, passei meia tensa, depois dizem assim,
já acabou?
Já acabou?
É.
O Paulo, até para estar atualizando, né, nossos ouvintes, o Plínio Carneiro, né, ele, então, fui pesquisar aqui, a Nádia já trouxe que ele foi professor de francês, mas também foi professor de geografia do Colégio Estadual Rubens Nogueira, lá em Serrinha, né, foi diretor também de assuntos municipais do estado, né, e além disso foi deputado por 4 mandatos, né, iniciando em 71, 71 a 75, 75 a 79, depois 79 a 83, e por fim ficaria de 83 a 87, tendo que renunciar este mandato para assumir o Tribunal de Contas dos Municípios aqui, o TCM, em 86, então ele não finalizou aí esse quarto mandato. E aí, né, eu acho interessante, claro, que você fez para o seu tio, como você disse, foi uma obra familiar, mas talvez fosse um livro que fosse interessante para presentear a Assembleia Legislativa, né, a Biblioteca da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, né,
claro,
porque
faz parte do legado.
Sim, então assim, eu acho que é muito importante a gente estar sempre fazendo com que esses órgãos lembrem de quem passou pela casa. E muitas vezes as casas não se dedicam a fazer essas biografias. Então, quando existe, tiver 2 exemplares, levar lá para o Tribunal de Contas. Que, inclusive, acho que não tenho dúvida que os presidentes das casas ficariam muito satisfeitos.
Ô, Tiago, eu vou fazer aqui uma observação, porque no dia do lançamento, o presidente do Tribunal de Contas do Estado estava presente no lançamento lá em Serrinha. Ele foi. Do Tribunal de Contas do município também tinha conselheiros. E um dos conselheiros é um filho dele. Ele comprou os livros e presenteou a todos os conselheiros.
Ah,
então. E aos conselheiros do Tribunal de Contas do município, eu acho que do Estado também. Ele comprou uma boa quantidade. Eu autografei, mas não posso nem lhe dizer, assim, porque foram muitos, né? Mas eu sei que foi direcionado para lá. Da Assembleia, realmente, não teve. Né? Que seria também uma boa sugestão que você está colocando. Mas, assim, como eu falei, né? Eu fiz o livro para Serrinha. Eu fiz para a minha cidade. Porque ele é filho de lá. Eu homenageio ele, mas ao mesmo tempo eu estou também contribuindo com a cidade, porque os leitores e as futuras gerações vão querer saber também quem foi ele. Por algum motivo.
O seu pertencimento, né? Conhecer a sua história.
Por algum motivo, e vai encontrar um livro, entendeu? Falando sobre ele. Quem quiser aprofundar mais sobre isso, vai procurar outras leituras. Mas esta leitura é significativa, porque traça, como eu disse aí, o que me interessou, e a minha irmã, foi socializar a infância dele, a adolescência dele e a vida adulta dele. Como é que isso foi? Como é que isso chegou lá em cima, que hoje ele é essa pessoa que é? Entendeu? Então, você desde criança, adolescente, até chegar adulto, você vai formando uma pessoa que hoje você é esta pessoa, porque você passou por isso aí.
E, né? E é importante para a própria, você falou, para a comunidade, de entender que, é, que as pessoas, né, no seu pertencimento, que elas podem alcançar o mundo.
Isso.
E necessariamente ela não precisa esquecer da sua origem, da sua terra, do seu povo. E essa contribuição que se dá para os mais jovens de entender.
Paulo, ele foi isso, foi deputado aqui 4 mandatos, foi do Tribunal de Contas do município, voltou para Serrinha, ele mora lá.
Tá aí.
Entendeu? Então, é uma pessoa que é uma referência na região.
Isso é muito,
entendeu?
Importante.
Então, ele mora lá, ele não mora aqui em Salvador. Entendeu? Mora em Serrinha. Então, eu acho que isso também é muito legal. Isso fortalece as pessoas, entender que é importante você estar no seu município, mesmo que você não esteja mais fazendo coisa alguma, mas eu vou lhe dizer, as pessoas vão procurá-lo para pedir uma opinião, para pedir um conselho, não é assim?
É assim.
E você ouvir um conselho de uma pessoa que tem um exercício de experiência, não só política, mas também humana, é muito importante você ter essa referência na cidade, entendeu? Então, ele está lá no cantinho dele, feliz da vida com o livro. Já leu várias vezes e releu também. E sempre nos agradece. E a gente fica muito feliz e envaidecida que colocou, né, uma alegria em alguém que tanto desejava. Sim, ter uma coisa que a gente sabia fazer.
E, né? E a TIA contando história e tecendo histórias, isso, cada uma mais brilhante do que outra.
Por isso que a TIA, ela vai tecendo esse
conhecimento. É, muito bem, é isso que é meu slogan. Tecer.
Mas a Assembleia, na verdade, vale a pena, porque eu estava vendo aqui o histórico e realmente ele teve contribuições relevantes para o nosso estado, presidindo, inclusive, comissões importantes, como finanças, né? Então, ele já foi presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da nossa Assembleia, foi vice-presidente da comissão, que é a comissão mais importante de qualquer parlamento, que é a CCJ.
A CCJ, né? Mais
então, assim, é isso que eu digo. Às vezes.
Duas importantíssimas: CCJ, pela legalidade, e finanças, porque, amigo.
É quem vai gerir o que o próximo vereador vai fazer.
Com certeza.
Talvez por isso. Né, talvez por isso, né, acredito, claro que dentro do meu tempo, que ele passou em orçamento em 77, 78, eu nasci em 80, mas talvez por isso até a indicação ao TCM.
Exatamente.
Né? Então, assim, uma pessoa que estava fazendo e aprovando o orçamento, né, que é o papel do legislativo, sem sombra de dúvida, daria muito mais do que capaz de fiscalizar essas contas. Então, eu acho muito importante, Nádia, não por ser seu tio e nem por você ser escritora, mas que o nosso Estado tenha essa memória de quem fez pelo Estado. Porque daqui a um tempo, a gente procura saber quem foram e, né? Você vê aí a Avenida Paralela, né? Que já mudou de nome de pai para filho, né? E muitas vezes a pessoa não sabe a importância e a grandeza, né, que tiveram.
Com certeza. Né?
Então, já foi Luiz Viana filho. Houve essa troca. Né? Mas quem foi? Qual a importância do governador Luiziano? Né? Quem... Então, eu acho que é muito importante a gente ver o que é a história, valorizar quem é, principalmente quem é baiano. Porque a troca que fizeram lá em Undina, de tirar o nome Ademar de Barros e botar Milton Santos, eu acho fantástico. O governador de São Paulo nunca fez nada pela Bahia, porque vai ter nome aqui. Né? Então, isso é fantástico. Isso aí não precisa relembrar, porque não tem construção. Mas quando você vê, e isso é fantástico também, como você conta, né? Aos 91 anos, ele volta para a sua terra, ele volta para a Serrinha, né? Lá onde ele começou. Eu não digo começou a carreira política, ele começou porque ele nasceu na cidade. É o início da vida. E Paulo, olha que...
Ele volta para o reencontro.
Claro. E olha que interessante aqui, eu tava vendo aqui o sumário. Um menino criança, um menino adolescente e um menino adulto. Então, assim, um sumário assim que eu achei fantástico, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o menino, criança, adolescente e adulto, mas sempre o menino. Então, ele essa ideia do menino.
Tiago, vou dizer você, eu tenho uma coisa com o menino. Não sei explicar. Mas eu acho a palavra menino a coisa mais linda do mundo. Eu acho a palavra menino uma construção tão simbólica que também, eu já digo a você, para mim, menino não é substantivo comum. Para mim, menino é um substantivo próprio, carregado de sentidos. Então, eu já tive 3 títulos, mas não vou dizer aqui, agora, de livros com menino. Tá?
Já deu um spoiler pro terceiro encontro. Já deu um spoiler pro terceiro encontro, enquanto da música.
Ele mesmo me perguntou por que menino.
Ah, saiu dele essa pergunta? Que bom.
Ele me perguntou que eu apareci lá com esse título. Ele fez assim, mas por que menino? Eu fiz, você nasceu grande? Você nasceu menino. E você nasceu nessa casa. A capa do livro é a casa em que ele nasceu.
Olha que fantástico.
Isso aqui é uma fazenda que chama ainda, né? A fazenda é Morro. Morro da Ilha era a fazenda do pai dele, meu avô, que fica próxima à Serrinha. É, de repente já ficou tão famosa que virou o nome da região. Região do Morro da Ilha. É assim que a interior faz, né? Começa a dar o nome, estender o nome, daqui a pouco vira cidade, né? Então, ele nasceu nessa casa. E eu acho a palavra menino tão simbólica que tudo no menino pode ser possível. Tudo no menino, que para mim não é criança, é menino.
Sim, sim.
Eu diferencio, tá? É um menino. Então, esse menino pode ser pequeno e pode ser grande.
É, pode ser um adolescente, pode ser grande. Entendeu? Engraçado que isso remonta, Nádia, a uma frase do autor do livro Ilusões, que ele, em determinado momento, ele fala dentro do livro dele assim, que ele diz assim, em qualquer fase da vida, somos aprendizes, fazedores e professores. Então, e se a gente for por esse parâmetro do menino na fase inicial, do menino na adolescência, do menino adulto, a gente está completando isso em qualquer fase. Nós somos aprendizes,
sim,
fazedores e professores.
Sim.
Aprendemos, fazemos, ensinamos. Aprendemos. E a vida é um eterno ciclo disso, em qualquer fase. Eu acho que o menino ficou muito bem empregado e carregado nessa fase.
Então, o menino traz tudo isso que você está falando, entendeu? Então, hoje, você diz assim, hoje, ele mesmo se diz, eu ainda estou aprendendo. Não parei de aprender. Ele é um leitor voraz. Ele já leu Chateau 2 vezes, gente. Então, é um leitor voraz. Então, uma pessoa, aí eu sempre digo assim, é um menino leitor, entendeu? Porque ele tem todos os desejos,
sim,
que o próprio menino
é, tem. Porque a tendência, às vezes, né? Muita gente diz assim, ah, mas eu já nessa idade vou fazer mais isso.
É.
Não, ele não, ele tá lendo, ele tá buscando, ele tá. Não, o menino tá aí.
Isso.
Latente.
Olha, eu amo a palavra menino, tá?
E eu gostei da sua explicação, não é um menino nesse sentido da criança.
Sim.
Da criança inicial. É do menino no sentido das suas ações de busca.
Isso.
Né? Que não cessam nunca, né? Dá sempre querem descobrir algo.
Exatamente.
Né? E nesse sentido, o menino é muito bem coroado, né? Que é essa busca.
Paulo Viana, estouramos nosso tempo aqui agora
novo,
que eu vi.
Thiago.
Ah, já acabou, Thiago.
Agora que a conversa começou. Mas, Paulo, eu vou pedir ainda aqui para Nádia, que eu já vou receber expurgo por ter passado, que ela fale um pouquinho daqui do próximo, porque olha que obra de arte, Paulo. Olha como
é uma obra de arte.
Parece que eu estou aqui com tecido. Olha a perfeição desse bordado, isso não parece, né? Então, assim, é um livro que é costurado, então o livro já é uma obra de arte pela capa.
Pela capa.
Então, assim, o desenho, o bordado do livro e a complementação, né?
A poesia já está na
capa.
Na imagem do livro, na apresentação do livro já é uma poesia.
Então, Nádia, o lançamento do Ainda Tem Poesia, quando será?
Vai ser lá na Fliger. Agora, deixa eu pescar aqui.
Pesca à vontade.
Sabe por quê? Porque são muitas atividades que eu vou estar lá na Fliger. E deixa eu ver aqui, lançamento.
Então, meus ouvintes, vocês vão esperar um pouquinho mais. O Fugê
vai ser onde? Dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto, no espaço lançamento de livros diversos. Vai ter a sessão de autógrafo desse livro lá na Fligê, que é a feira literária. De Mucugê, na Chapada
Diamantina.
É uma das melhores festas literárias da Bahia, em todos os sentidos. Em organização, a curadoria é da professora Esther Figueiredo, que é assim uma expertise nesta área de festa, de curadoria de festa literária. Então, o Estúdio Palma é um estúdio parceiro da TA. Eu vou dizer ao contrário, TA é parceiro do Estúdio Palma. Tenho sentido uma experiência maravilhosa com o Estúdio Palma e a Esther Figueiredo e a Simone também Figueiredo. Então, elas são pessoas assim extremamente exitosas nas suas ações de políticas de festas literárias na Bahia, tá? Então, essa é a feira a Fligê. Não é só a questão da curadoria de autores, em todos os sentidos que eu falo. Na programação, nos artistas da música. Na música, você vê que são artistas qualificados, uma música da popular brasileira. São músicas assim que têm a ver com o espírito da festa. Tá? Então, vai estar lá, acho que é aquele Chico César, que é fantástico, né? E tem outros agora que eu também não me lembro, que é a programação extensa. Mas em tudo, a própria cidade, ela respira e transpira a literatura.
Ainda vira moda. E a Terra vai estar lá bem representada, porque vira moda também lá na Feira de Mucugê, por causa do clima, por causa do
sol.
Vira todo uma.
É, muito frio, viu?
É,
muito frio. Mas aí a gente toma um vinhozinho. Comeu uma uva.
Até o cemitério de Mucugê, o cemitério bizantino, de obra de arte. É. Imagina, uma cidade onde até o cemitério remete.
Então vão ter muitos autores. Muitos autores, assim, de conhecimento internacional, né? Lá na Fligê. E eu estou muito feliz que vou estar na programação, né? Estou aqui cheio.
Que semana boa de agosto, corrida. Já sai da Flipelô e corre para Fligê.
Corre para Fligê. E vou dizer a você, vou dirigindo, amo dirigir.
Ah, que legal.
Vou dirigindo, vou com Zé Alva. Olha. Conversando o tempo todo. Quando eu não vou com Gelma, eu vou com Regina, minha amiga de coração.
Sempre
minha irmã.
Muito bem acompanhada.
Então, acho que vou com a Regina.
Vai falar das estrelas, vai falar do ela, vai ser massa.
Inclusive, ela está aqui, continuando o bate-papo
então,
com a gente.
Então, Gelva vai ser uma companhia assim maravilhosa.
Um abraço para você.
Eu vou bem devagar para poder aproveitar bem
poder
a conversa com ela, sabia?
Com certeza.
Vou com 50 quilômetros.
Não, claro, para aproveitar bem.
Inclusive, Gelma está dizendo aqui, ó, uma delícia de conversa, parabéns a todos. Beijo. Já, daqui a pouco você tem que voltar aqui. Viu?
Um abraço para ela, né? É um abraço.
E vocês, meus ouvintes, vocês tiveram o privilégio de ouvir hoje uma poesia de um livro que será lançado em Mucugê, na Fligê. Então, assim, que é o livro, vai ter que esperar um pouquinho. Mas hoje vocês tiveram aí, pelo menos,
um poema.
Um pedacinho, um poema, né? Só para dar aquele gostinho de dizer... Vou lá em Mucugê.
Eu tenho o Gealva na minha mesa lá, né, e várias pessoas que circulam por lá e pegam. Posso olhar? Pode olhar, pode ler, pode levar, devolve, mas pode ficar à vontade aí.
Tem que ler e devolver. Mas deixa eu falar rapidinho,
claro.
Só para falar do projeto gráfico. A ilustradora é a Aline Terra Nova. Ela, quando leu os poemas, ela disse que, depois que leu, ela sentiu a vontade de bordar. Os meus poemas influenciaram muito esse desejo dela, que ela disse que ela bordou, mas já tinha muito tempo, já não tinha mais interesse de bordar. Mas, após a leitura dos poemas, ela sentiu a vontade de bordar e ela bordou. Daí nasceu esse projeto, né, desse bordado.
E tá lindíssimo.
Então, o bordado, a capa bordada e a parte interna também tem a ver com a representação que os poemas causaram na ilustradora. Então você vê que é uma cadeia, né? O autor, né, vai tentar fazer com que o leitor, né, aflore o seu, a sua, sua poesia, mas tem o ilustrador que também, sim, ao ele fazer isso aqui, ele está permitindo,
ele
no
complementa
visual,
a arte, né?
No visual, você sentir vontade de abrir o livro.
Isso é encontro, isso é, e é um encontro,
não é?
De
com certeza.
Isso é encontro fantástico.
E a Roberta Carlos já botou aqui, ó. Que livro chique, gostei. Tá lindíssimo.
Obrigada, Roberta.
Tá lindíssimo, lindíssimo. Pessoalmente, ainda tá mais bonito que na, do que na tela aqui pequena do.
Ó, então eu quero fazer o convite a você e a Paulo.
Sim.
Ó, vamos, Cudê?
Vamos tentar isso. Vamos, final de semana, né? A semana toda.
Não, vai um dia lá.